A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Como todos podem se comunicar com o Racional Superior? Racional Superior, o autor do livro. Por nós sermos de origem racional, é que nos qualificaram de animais racionais. E uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam, por meio da imunização racional, a pessoa começa a ter então o contato com o racional superior, por sermos de origem racional. E assim, havendo contato ao esclarecimento e as orientações do racional superior a todas as pessoas, está aí o mundo chegando no seu verdadeiro lugar, de um por todos e todos por um. Quem é este um? É o racional superior. E nós somos todos por um. Receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Está aí a felicidade de um modo geral. Todos sendo felizes por encontrarem a sua verdadeira origem, que é de onde vieram e para onde vão. Porfírio, nós vamos nos comunicar com o autor do livro Racional Superior. E isso é uma coisa natural? É superficial? Ou precisa de algum aparelho, alguma coisa assim?
Normalmente precisa de um aparelho, mas o aparelho, nesse caso, somos nós mesmos.
É o aparelho racional.
Exatamente, porque não há... tem que ter base, tem que ter lógica. Não é uma comunicação assim, a esmo, né? Tem que haver um aparelho desenvolvido para poder fazer essa comunicação. Porque aí entra a natureza. Porque a natureza é que vem preparando, vem lapidando esse aparelho, que ainda não era aparelho, que na fase do pensamento e da imaginação veio burilando, né? O pensamento e a imaginação, para chegar na fase racional, a fase de aparelho, para se comunicar, então, sim, com a verdadeira origem, com a verdadeira fonte da vida, que é o mundo racional. E o racional superior está aqui na Terra com o seu livro, com a sua cultura, para dar a todos a capacidade de comunicação com ele. A capacidade dele comunicar conosco sempre foi a mesma. Ele sempre esteve presente, nos acompanhando. Nunca ninguém esteve sozinho no mundo. Mas a nossa capacidade de entender é que estava muito primária e muita confusão aconteceu. E foi necessário ser assim para justamente todos se certificarem que hoje é possível, sim, conversar com o verdadeiro Deus, o racional superior. Por isso, ele é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Nós somos energias materializadas e raciocínios materializados. Ele é superior e, por isso, pode nos comunicar e nós podemos nos comunicar com ele pelo desenvolvimento do raciocínio, né?
Por fim, aí muitas pessoas perguntarão, mas ele vai falar comigo? Eu vou ouvir a voz dele?
Olha, tem casos, relatos que sim. Tem horas que a gente percebe, que dá a sensação de que ele falou na nossa mente, dentro de nós. Cada um tem a sua forma de perceber isso, mas tem pessoas que sentem isso sim. E, no mínimo, um evento, a pessoa quer falar com ele, faz aquela questão, está lendo o livro, daqui a pouco sai na rua ou vai resolver seus afazeres, acontece exatamente aquilo que vai dar a entender que ele comunicou, que é a resposta. E cada um tem a sua forma de ver essa comunicação. E tem casos que ouve mesmo, ouve, chega a ouvir a voz dele, sim. E é muito fácil. A pessoa, às vezes, se surpreende e às vezes até se emociona muito, porque quando surpreende muito, emociona. Mas isso acontece de formas que cada um pode suportar.
Porque para cada pessoa é um jeito, né? É. Porque até pode ser que a pessoa até se assuste, né?
E aquela velha história, né? Se de repente ouve aquela voz da parte magnética, já assusta. E se assustar com a voz de Deus é meio complicado, né?
Não é bom, né?
Aí entra a natureza de cada um e a evolução que cada um tem que ter.
Porque a gente, inclusive, diz assim, a natureza fala, a gente que não presta atenção. E a mesma coisa, né? Deus vai mostrar um jeito de você saber a resposta, e indiretamente você vai saber que aquela foi a resposta que você queria saber.
A grande questão que existe com a humanidade, que as pessoas ainda acham que vão conseguir, pelos modos antigos, eu vou falar logo direto, mas não tem nada contra a questão da fé. Não somos contra, não, viu? Mas as pessoas usam a fé para resolver tudo. Mas nem sempre a fé consegue resolver. Isto quer dizer que a fé não é do verdadeiro Deus. A fé é do pensamento, que lapida, prepara, certamente, mas não é para dar a solução. A comunicação verdadeira com Deus não é por um ato de fé, é por um ato de conhecimento. Por isso é que está lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade vem para libertar o quê? A pessoa dos preconceitos, da fé. A fé, que eu estou me referindo à fé cega, não estou falando da crença, não. A crença é uma coisa, a fé é outra. Tá bom? A fé, bem entendido, é aquela questão que a pessoa tem e não admite mais nada na sua frente. É a fé cega. Porque a fé cega as pessoas e não deixa admitir mais nada. A crença, a verdadeira crença, é aquela que está, ou deixa a pessoa sempre pronta a admitir novas coisas. Compreenderam? Então não confundam fé e crença. A fé é que fecha o entendimento das pessoas e impede as pessoas de chegarem aonde elas têm a fé que vão chegar. Mas não vão chegar nunca, porque estão assumindo que vão chegar sempre daquele jeito que elas admitiram. E ainda não conheciam tudo, admitiram que era de um jeito, não se demovem do seu preconceito, porque a fé tem essa questão, né, de cegar o entendimento das pessoas, e aí elas não alcançam aquilo que elas próprias admitiriam como verdade. Então isso é bem, tem que ser bem, bem simples e objetivo, porque as pessoas confundem muito a fé e a crença. A crença, ela é útil, é salutar, porque a crença sempre vai nos levar a algo novo, a algo que a gente precisa conhecer melhor, ao desenvolvimento. E a fé, não. A fé, ela chega, oblitera. Oblitera quer dizer fecha o entendimento da pessoa e a pessoa não se propõe a conhecer mais nada, porque ela assume pela fé cega. Veja bem, a fé cega não é a crença, tá bom? Ela assume que já sabe tudo e não quer aprender mais nada.
E fica marcando passo e não se adianta, não chega em lugar nenhum.
E às vezes são pessoas muito boas no comportamento, aquela coisa toda, porque assumiram que já sabe tudo e não querem aprender mais nada. O problema da fé é esse, é o único problema, diríamos até, porque normalmente a fé deixa as pessoas um pouco mais tranquilas, tratam bem as pessoas, aquela coisa toda, mas ficam assumindo que já sabem tudo e não querem aprender mais nada. A crença já é um pouco diferente. Aí nós temos a crença científica, a crença filosófica, né, a crença religiosa também, nada contra, mas aí já não é fé. Então a fé é que é a questão do mau condutor, tá bom? Isso aí a gente poderia ficar falando.
Aí quem coisas. É o mau condutor?
É, o pensamento, aí é que está. Mas o pensamento e a imaginação foram muito necessários para lapidar. É por isso que lapida bastante, para que a pessoa se prepare para haver essa comunicação natural que hoje muitos estão conseguindo, que é a comunicação com o racional superior, como você começou aí. Mas tudo isso passa pela natureza. A natureza não negocia os seus direitos, né? Você sabe disso, não
sabe? Exatamente.
Nasceu aqui, tem que morrer. nem com fé, nem com crença, nem com raciocínio, não tem jeito.
Nem com riqueza, nem com pobreza, com qualquer coisa.
Mas a natureza é que fez isso. E quem fez a natureza foi Deus. Então esta é a vontade dele. A vontade da natureza é a vontade de Deus. A natureza não faz isso de maldade, muito pelo contrário, ela faz isso com instintos de indignação, de transtorno, né? Indignada, transtornada e revoltada com uns tantos habitantes que penetraram no seu habitat. Então ela tem.
É uma mãe que chama atenção, mas não castiga.
Não, pode até castigar, ela tem todos os direitos. Perdão, porque depende do referencial essa coisa do castigo, né? Às vezes são castigo mesmo, e a gente diz que não, mas são. Porque ela tem esse direito. Compreendeu? Por causa. Porque, e Deus assim fez, justamente para ter o motivo de chamar a atenção dos filhos dele. Porque Deus não pode castigar, mas a natureza pode. Vamos separar bem, são duas ações diferentes, né? Por que a natureza pode castigar? Porque estamos dentro dela. Nós somos os invasores, então ela tem o direito. Por que ela pode? Porque ela ficou revoltada com o progresso que estabelecemos dentro dela. Ela saiu do estado natural. Que as pessoas precisam compreender bem isso, que a cultura racional nos mostra, é que a natureza saiu do seu estado natural. Então todo esse conjunto, todo esse universo que nós olhamos aqui, está fora do estado natural. E ela tem, como um conjunto, que é uma energia, tudo é energia, ela tem todo o direito de castigar, sim, claro, com amor, com carinho, porque todos têm que voltar. Então a natureza tem essa coisa toda.
E nós que demos consequência a isso, né? Nós provocamos essa situação da natureza deixar de ser pura e imperfeita para ser deformada. Então tudo isso foi culpa nossa.
Resumindo, no resumo dos resumos, da síntese, nós somos a natureza.
A natureza é nós e nós somos a natureza.
Exatamente. Então nós temos o direito de nos castigar. Por quê? Reconhecendo que cometemos abusos, o crime. Contra quem? Contra aquela parte inicial que nós a transformamos. Transformamos como? Fazendo parte dela. Então, quando aqueles tantos habitantes do mundo racional se extinguem e dão consequência à formação de uma nova natureza, eles estão transformando a parte pura, que era a planície racional, mas eles ficam dentro dela. Então, a natureza passa a agir conforme eles planejaram, progrediram por conta própria. Então a natureza progredindo no progresso por conta própria de uns tantos, a natureza lapida e castiga. Seria uma espécie de autoflagelo do habitante do mundo racional.
Por filho, a morte seria um castigo?
Falando nesses termos aqui, ela passa a ser uma bênção. Ela é um castigo para aqueles que estão cegos pela fé, que acham que a vida é esta mesma e que não existe outros mundos, embora acredite, porque a fé tem essa coisa contraditória. Ela acredita, mas não quer que ninguém volte para lá. Que todos querem se arrumar aqui embaixo. Quer dizer, é a contradição da fé.
Todo mundo quer encontrar Deus, mas ninguém quer morrer.
Resume bem essa história, né? Todos sabem que Deus existe, que quando morrer vai vir para perto dele, mas ninguém quer morrer. Então, por quê? Porque a fé, ela cria uma pseudo-ciência de Deus e a pessoa se sente confortada e aí não quer saber de mais nada. Quando a verdadeira crença é aquela que diz, tem que ter um porquê, não há efeito sem causa, por que tudo se transforma, por que todos morrem? E aí a gente vai aprendendo, e a natureza vai nos ensinando. E a natureza, quem é que vai nos ensinando? Com castigo, sim. Por quê? Porque nós somos a natureza como agentes da transformação. Porque, não se esqueça, nós somos habitantes do mundo racional, que nos extinguimos e nos materializamos dentro de um outro organismo. Então, passamos, nós aqui na matéria, passamos a ser duas vidas, né? A vida da natureza, que é toda essa organização, essa evolução, pensamento, imaginação, e a vida do habitante que está no raciocínio e que agora, no terceiro milênio, começando a desenvolver, aí vem o racional superior e diz, aí sim, o verdadeiro Deus, ou o raciocínio superior a todos os raciocínios, ele vem e estabelece a comunicação. Mas não porque ele se preparou para isso. Nós estamos nos preparando para isso. Ele sempre esteve pronto.
Então, no caso, o pensamento, que não é, que é lapidador, ele foi muito bom para poder a gente evoluir e chegar até agora.
Com certeza, tudo. A vida, no final das contas, se resume em poucas coisas, em sentido muito simples. Nós passamos do limite. E agora temos que voltar para dentro dos limites. E como é que voltamos para dentro dos limites? Aí vem a ação maior de todas, que, pelo desenvolvimento do raciocínio, que se chama concórdia. Ao haver a concórdia entre todos, todos estarão dentro do limite. Por quê? Porque a concórdia é a virtude maior que existe, além da liberdade, naturalmente, do mundo racional. A composição do mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, são feitos pela concórdia. Havendo concórdia, está no mundo racional, puro, limpo e perfeito. Mas também tem a liberdade. Também é uma grande virtude, né? Nós podemos destacar essas duas, a concórdia e a liberdade. Nós passamos do limite. Alguns acharam que poderiam fazer melhor do que a concórdia e começaram a discordar. E deu consequência a este mundo. Esse é o resumo, bem resumido, da história que nós estamos hoje. E como é que a gente volta para o mundo racional? Estabelecendo a concórdia aqui, não lá. Lá já existe.
Pô, filho, com a concórdia vem a união. E a união é um por todos por um e um por todos.
Sim, mas né? Aí...
onde eu li aqui no início.
É porque muita gente, quando lê o livro Universo em Desencanto, diz assim, a concórdia é só no mundo racional. Mas não precisa estudar para isso, lá já existe. A concórdia tem que ser estabelecida aqui. Aqui, para que o mundo aqui fique sendo um mundo racional.
E haja união de um por todos e todos por um.
É, aí é que entra a palavra-chave. Porque ninguém volta para o mundo racional, que é o mundo da concórdia, se não estiver em concórdia. Tem lógica maior do que essa? Ah, porque morreu, estudou muito, desenvolveu o raciocínio, já voltou para o mundo racional. Não sei, estava em concórdia. A concórdia já existe no mundo? Aonde que vai existir concórdia neste mundo? Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, conhecendo a sua verdadeira origem, concordando tudo com tudo e com todos. É possível hoje, com esses partidos políticos, com essas diferenças religiosas, você acha que existe concórdia?
Diferenças de pensamentos, né?
Cada um pensando do seu jeito, querendo ainda usar a liberdade. Eu uso, você usa.
O meu pirão
nós.
Primeiro, né?
É, cada um usando a liberdade do seu gosto, da sua vontade. Que você faz isso, eu faço. Não estamos acusando ninguém, estamos?
Não.
Cada um usa a sua liberdade.
Todos somos errantes, né?
Isso. E aí, quando usa a liberdade fora do natural e da expansão, aí gera discórdia. E é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma concórdia quando todos ainda não estiverem, enquanto todos, né, não estiverem com o raciocínio desenvolvido. Por exemplo, a natureza, como é que ela vem trabalhando nesse processo de lapidação, de preparação? Se nós olharmos direitinho, a história da humanidade, que os anúncios foram feitos para o fim dos tempos, né? Falando do fim dos tempos, todos falaram que o mundo iria terminar em fogo e coisas assim. Nem sabiam o que era o fogo quando anunciaram isso, porque se soubessem o que era o fogo que foi anunciado, que é essa tal de radioatividade, ou átomo, como resume o racional superior, é o fogo da explosão nuclear, das bombas atômicas. Esse é o fogo que foi anunciado que o mundo terminaria em fogo, né? Mas depois que a gente começa a conhecer que tudo que a natureza é de transformações, né? E tudo se transforma de uma vida para outra, então a natureza fez todos como aparelhos de reprodução para poder transformar tudo e todos em novas gerações, Porque se não tiver novas gerações, aquelas gerações vão ficar sempre pensando do mesmo jeito, sempre agindo do mesmo jeito, e nada progride, nada evolui desse jeito. Então tem que transformar.
Aí entra a necessidade da morte.
Claro, a morte é uma bênção nesse aspecto, né? Para libertar a pessoa de todos aqueles preconceitos e nascer uma nova geração, para a coisa poder funcionar, quem sabe, um pouquinho melhor. Então, a causa da natureza ser assim é exatamente essa, né? E hoje que nós estamos tendo o conhecimento da cultura racional, então a gente chega a essa conclusão, né? É verdade, né? Nunca pensador nenhum pensou que o fim da humanidade fosse assim, em concórdia. O fim do mundo não é o fogo, o fim do mundo é a concórdia. E por isso pensavam que o fim do mundo seriam todos destruídos pelo fogo, como coisa que o mundo fosse dos seus habitantes. Essa era a percepção que os pensadores tinham. O mundo vai acabar em fogo, porque não tem jeito, já está a Rússia, Estados Unidos, todo mundo aí armado com as bombas atômicas, e qualquer hora dessa aperta o botão vermelho e o mundo acaba. Como se fossem os donos do mundo. Mas o mundo tem seu dono, e o dono é o verdadeiro Deus. É uma energia superior a todas as energias, e por ser superior a todas as energias, comanda a energia magnética. Viu? Verdadeiro Deus comanda a energia magnética, ele comanda tudo, né? A energia racional e a energia elétrica também. E por as pessoas viverem desconhecidas de si mesmo, pensavam que iam ser destruídas pelo átomo. O causador do átomo é a energia magnética. Você compreendeu isso? Uhum. Quem comanda a energia magnética? O verdadeiro Deus?
Vai deixar ela fazer isso? Não.
Mas ele deu o comando à energia magnética de que iria destruir o mundo. Então, é onde as pessoas precisam compreender como que chega ao fim dos tempos. Todo mundo acreditava que terminaria em fogo, mas muitas coisas que estavam escritas foram deturpadas, outras foram, ainda dá para a gente confiar. Por exemplo, em Apocalipse, que eu me lembro desse trechinho muito bom, que é marcante, não me pergunte o número, mas quem conhece sabe, quando ele fala dos dois terços e um terço nessa questão do fim do mundo, do Apocalipse, um terço, aliás, dois terços serão exterminados. Não se sabe
só de, que vai se salvar.
Não sabe como vão ser, mas serão exterminados dois terços, e um terço será provado pelo fogo. Quer dizer, um terço será provado pela radioatividade. E é o que está acontecendo com a humanidade. E é difícil suportar isso. E quem não for, e quem não suportar esta radioatividade que está aumentando no mundo, vai exterminar, vai para os dois terços, vai descer de classe pelos abusos. Porque quem é que vai suportar a radioatividade? Ninguém vê, né? A energia magnética atuante no fim dos tempos é a radioatividade. O que adianta, eu perguntaria para você, se você está dentro de um reator magnético de radioatividade, você pode estar com o que você quiser na mão. Nem com um livro na mão você se salva, porque a radioatividade é fogo puro, ela queima. Nós estamos expostos, as pessoas mal percebem isso, mas quem estuda um pouco do meio ambiente sabe que, de ano para ano, a radioatividade na atmosfera, na terra, no mar, em toda parte, no nosso mundo, a radioatividade é crescente, ela está aumentando. E nada acontece na matéria com equilíbrio, onde essa radioatividade está queimando tudo. Os neurônios não funcionam, vem as doenças, gastrites, essa coisa toda.
Enfraquecimento de tudo, né?
Tudo vai enfraquecendo, vai propiciando a formação do AIDS, de todas essas coisas. Então, esse progresso que foi feito esse progresso para poder justamente lapidar o ser humano sob o comando da energia magnética, que é comandada pelo verdadeiro Deus. Então vejam bem, agora que a coisa está na iminência de destruírem a Terra 5 vezes, 10 vezes com as bombas atômicas, chega o verdadeiro Deus e diz: não, não vai destruir, porque este mundo tem dono e eu sei o que eu mandei eles fazerem. Mais ou menos isso, para a gente entender que todo esse progresso, toda essa evolução que aconteceu no mundo artificial, tem um comando e tem um controle e, principalmente, tem uma finalidade, que é fazer as pessoas compreenderem que estão fora do seu estado natural. Então, até é interessante, a gente ouviu uma música que foi feita por um cantor famoso, que nós podemos até ouvir um pouquinho, falando sobre essa questão, mas ele só fala sobre a questão da ótica do pensador. Mas não há efeito sem causa e tem o dono disso. Vamos ouvir para depois a gente comentar.
É o Martinho da Vila e o nome da música é Efeitos da Evolução.
Até as estações do ano já perderam seu valor. Primavera no outono e faz frio no calor. Tem muito mais, basta querer raciocinar. Imagine minha gente explodindo a bomba H. Se o mar recuperasse seu verdadeiro lugar, eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a amar?
Eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a amar?
Vejo a dona ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar, será preso, algemado e nem vai poder falar. Mas será preso, algemado e nem vai poder falar. Até as estações do ano já perderam seu valor. Primavera no outono e faz frio no calor. Não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a amar?
Eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a amar?
Vejo a dona ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar,
será preso, algemado e nem vai poder falar.
Mas será preso, algemado e nem vai poder falar.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ouvimos a música Efeitos da Evolução com Martinho da Vila. E agora nós vamos ouvir Heleda de Formigas, que tem um recado para todos nós.
A voz da natureza, a voz suprema da natureza, é a voz racional. E de formas que na vida da matéria, tudo é assim, tem princípio e tem fim. Tudo isto porque a matéria é um estado deformativo do seu verdadeiro estado natural. O estado natural é o mundo racional. Lá é que é o estado verdadeiro natural de todos. E pela degeneração e transformação e deformação que houve, é que ficaram nesse estado de vida passageira, por não serem daí e por essa não ser a verdadeira vida. Se fosse a verdadeira vida, seriam eternos, mas por não ser a verdadeira vida, é que aí estão com essa vida provisória, de uma insignificante passagem e cada vez mais insignificante, pela diminuição dos anos de vida, pela corrosão da poluição, das transformações e da degeneração. E daí, cada vez mais enfraquecidos em tudo, e os anos de vida diminuindo sempre pela corrosão da deformação, da degeneração e da poluição. E dessa forma, mais enfraquecidos em tudo. E quanto mais enfraquecidos, mais doentes, e quanto mais doentes, mais fracos, e quanto mais fracos, mais diminuindo os anos de duração. O enfraquecimento de tudo, do pensamento, que vai ficando mais enfraquecido pela poluição, pela erosão da matéria, pela degeneração e pela deformação. O pensamento cada vez mais fraco, e quanto mais fracos, mais desequilibrados em tudo, e quanto mais desequilibrados em tudo, mais sofrimento, mais violência, pela fraqueza do pensamento e pela fraqueza de um modo geral. Tudo ficando mais poluído pela degeneração, mais enfraquecido o pensamento e tudo pela degeneração, pela poluição e pela erosão da matéria, por a matéria ir enfraquecendo cada vez mais. E dessa forma, os anos de vida diminuindo a olhos vistos, de uma forma tal que chegariam, desta maneira, à extinção da espécie humana, como outros seres já foram extintos, tanto de forma humana como da classe inferior, que é o animal irracional. Quantas espécies já foram extintas e assim vinha a extinção pela erosão da matéria, da humanidade, por se multiplicar a diminuição dos anos de duração. E dessa forma, olhem as gerações passadas. Vejam como as orações de vida eram longas. E veja da atual. Use significantes aninhos de vida e faça um cálculo daqui para o futuro. A duração a que ponto vai chegar? A extinção total dessa civilização, porque vai se multiplicando o enfraquecimento de tudo. E no se multiplicar o enfraquecimento de tudo, há a multiplicação das enfermidades, das doenças, sempre desconhecidas, aparecendo pelo enfraquecimento, surgindo sempre doenças desconhecidas pelo enfraquecimento, pela poluição e pela erosão da própria matéria, que é cada vez mais fraca, cada vez mais enfraquecida, e cada vez maior o desequilíbrio pelo enfraquecimento do pensamento e de tudo, porque a matéria, por ser matéria, por si mesmo se destrói, para verem que é um ser em destruição de si mesmo e que vai se multiplicando e se agravando por circunstâncias naturais da natureza deformativa, cada vez mais destruída pelo seu enfraquecimento, por a matéria ser um ser provisório e por ser um ser provisório, por si mesmo se destrói. Tudo isto, por a verdadeira vida não ser esta, é que aí estão nestas condições de vida de destruição de si mesmo, pela própria natureza, por serem seres deformados. Uma máquina que por si mesmo se destrói, e diminuindo sempre o seu tempo de duração. e dessa forma, aí vivendo sem saber por que viviam, sem saber o porquê que assim são. Viviam se alimentando com a fantasia e com a ilusão, e dessa forma, se multiplicando a destruição de si mesmo por quererem aparentar aquilo que não são e vivendo de aparências por julgarem ser aquilo que não são. Querer fazer da matéria aquilo que a matéria não é. Se a matéria fosse boa, não se destruiria por si mesmo e a vida seria eterna. Por a matéria ser apenas um paliativo de uma insignificante vida provisória, é que na matéria não está o que muitos, por não saberem o que é a matéria, queriam encontrar. Encontrar na matéria o quê? Nada. Por isso, termina em nada, e cada vez com menos duração de vida. Mas muitos, sugestionados pela matéria e pela vida, faziam um julgamento da matéria e da vida muito diferente do que a matéria e a vida é, e perdendo tempo por a vida ser provisória e sem garantia. Mas muitos, iludidos com essa coisa provisória que é a vida, começaram a fazer julgamento do que a vida não é, julgando a vida de forma que ela não é. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Então muitos, por viverem desconhecido de si mesmo, achavam que o fim do mundo seria trágico, como se o mundo fosse dos seus habitantes. A energia magnética é uma energia deformada, poluída, enfraquecida e degenerada. Só tem poderes para os pensadores e não para quem raciocina. Para quem raciocina, seus poderes não são nenhum. Não são nenhum porque estão ligados à energia racional. E quem está ligado à energia racional está ligado ao verdadeiro Deus. Hoje, todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: os poderes do verdadeiro Deus é mais do que tudo nesta deformação e transformação e degeneração e poluição racional. Os poderes do verdadeiro Deus está acima de tudo isto, porque a matéria é uma deformação, poluição, degeneração. Não pode ser superior a tudo e a todos. E por isso, ninguém tem o direito de viver, por a matéria ser uma degeneração e poluição e deformação dessa natureza que está fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia, habitante do mundo racional. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. E a energia tem vida eterna, porque está no seu verdadeiro estado natural.
Isso aí, Bernadette. E quem está junto ao verdadeiro Deus, o racional superior, encontra sempre as soluções para todos os seus problemas, sejam eles quais forem. Repetindo, e quem está junto e ao lado de Deus, o racional superior, encontra sempre as soluções para seus problemas, sejam eles quais forem. E a cultura racional, minha gente, do livro Universo em Desencanto, você estudando, se adentrando a esse conhecimento, você começa a ler dentro do livro, dentro do histórico, mensagens lindíssimas. Como o Porfírio acabou de falar agora há pouco, a Bernadette também, se ligar em cima no mundo racional, o verdadeiro Deus, para que você possa ter as orientações precisas e necessárias.
Luiz Cláudio, aí cabe aquela pergunta, para que resolver os problemas de uma vida provisória e transitória? Qual seria a razão de encontrar a solução dos problemas da nossa vida? Qual seria a maior razão dessa? É simplesmente resolver para quê? Para continuar vivendo aqui?
De maneira alguma, né, Porfírio? Para a gente poder voltar para o nosso mundo verdadeiro, para o nosso verdadeiro habitat, entendeu? Assim diz o racional superior, no 57 do histórico, que mensagem linda, olha só. desligando todos da energia do chão. Porque se você não se desligar da energia do chão, você não fica leve, você não sobe, né? Desligando todos da energia do chão, por não serem seres do chão. E todos sendo ligados na energia de onde são, na energia de cima do mundo racional, por serem de origem racional. A galáxia suprema a tudo e a todos. Agora estão sentindo e convictos da possibilidade dessas realidades absolutas. Essas realidades, Porfírio, a gente encontra estudando o livro para a gente poder armazenar energia dentro do nosso raciocínio, é isso que você diz?
É, claro, sempre, sempre isso. O objetivo da cultura racional é fazer o povo raciocinar. O povo nunca raciocinou, porque o pensamento foi feito para lapidar. Pensavam que era raciocínio e não era. Raciocinar é reconhecer a sua verdadeira origem, reconhecer que passamos dos limites e agora temos que voltar ao nosso estado natural. Então, raciocinar é voltar ao verdadeiro estado natural de vida eterna.
Você falou que raciocinar é voltar ao nosso estado natural. Raciocinar, então, é ser racional. Lá no mundo racional, todos raciocinam e não pensam, certo?
No mundo racional existe uma coisa muito melhor do que raciocinar, porque lá não tem que voltar para lado nenhum. Vamos entender a coisa? O que tem lá no mundo racional que é muito melhor do que em qualquer lugar, que não há necessidade de raciocinar? É a concórdia.
É lógico, a concórdia traz bem-estar, traz alegria,
mundo
traz paz,
racional,
harmonia.
O mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. Uma infinidade incontável, não tem nem como contar, porque não há contagem, de habitantes no mundo. E que vivem todos dentro da pureza em concórdia. Então, uma das características da pureza hoje, nós podemos dizer, é a concórdia.
O Porfírio, e sem a concórdia, as coisas se tornam muito mais difíceis, Porfírio.
Lapidam.
Cara, mas que é muito desagradável a discórdia.
A energia magnética cria, e a elétrica, criam a discórdia. Ao criar a discórdia, lapida. Por isso que todos pensam diferente. Percebeu? O pensamento é diferente. Ninguém pensa igual a ninguém. A natureza fez todos pensarem diferente. Para quê? Para que todos discordassem uns dos outros.
O Porfírio, em todo lugar que você vai é um contra o outro. Tem sempre o que é a favor e tem sempre o que é contra.
Perfeito.
Em qualquer lugar desse nosso mundo que a gente vive.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se era para todos alcançarem a concórdia, por que a natureza faz todos discordarem uns dos outros? Porque ninguém entenderia no princípio, quando éramos muito atrasados, rudes, materialistas, cegos nas trevas, ninguém entenderia o que é concórdia.
Com certeza.
Teríamos que aprender pelo erro. O erro proporcionado por nós mesmos, claro. Não foi Deus que criou o erro para nós. Nós criamos as condições de que ele comandasse a forma de administrar o erro. A discórdia é como que uma dose de veneno que a natureza coloca no pensamento e na imaginação de todos nós, mas com certo equilíbrio. Na fase de animal racional havia equilíbrio. Na mudança de fase, aí começou as doses de discórdia começaram a crescer. O pensamento foi se libertando. Por quê? Porque é o juízo final. Bom, quem não quiser voltar para a concórdia agora, vamos dar bastante discórdia para eles. Então, aí as drogas provando isso. Todo mundo sendo injetando a droga dentro do seu organismo, porque não quer a concórdia. Esse é o que quer a discórdia. E esses que querem a discórdia estão recebendo aquilo que fazem por onde. Então, não se trata de dizer que a pessoa ficou isto ou aquilo, Sem causa. Sempre há uma causa. Para todo efeito há uma causa. Então a discórdia é o veneno criado pela natureza, pela energia magnética, sob o comando do verdadeiro Deus. Compreendo bem isso. Sempre o comando é dele, acima de tudo, do bem e do mal. E aí a energia magnética vem na dose, criando toda essa destruição, mas sob controle. Na fase espiritual, o controle era muito bom. Morria um ou outro, coisa e tal, escapulia aquela coisa toda da injeção do veneno, da discórdia, né? tinha algumas guerras religiosas, não muita coisa, mas teve muitas, né? Que, ah, o meu Deus é mais bonito que o seu, o meu é mais verdadeiro, tudo discordando uns dos outros pela energia magnética.
E Porfírio, muitos desses nessa discórdia toda, e no meio disso tudo existem os confusos já de natureza, né?
Óbvio.
Que fazem confusão por qualquer coisa, entendeu? E o Racional Superior fala no livro assim: os que não são confusos têm imediata interpretação de tudo da realidade absoluta.
É essa.
Mas nem todos são iguais. Tem os que são diferentes, tem os que são os confusos. Então, para os confusos, tem que explicar demais. Por isso que a leitura do livro é muito repetida, né, Porfírio? Muita gente fala, né, que a leitura do livro é repetida. Está aqui a explicação, claro. Ó. Por quê? De todos os jeitos, todas as formas, todas as maneiras, e às vezes nem assim. Então, quer dizer, quem é confuso tem as entranhas mais duras. Quem é confuso é preciso mais tempo para o seu tratamento. Então ele também tem conserto, ele também tem jeito para ficar equilibrado, né, professor?
Exatamente. Mas é essa percepção de que a discórdia é a dose do veneno para cuidar de uma doença muito maior. Qual é a doença muito maior? Por que que esse segundo mundo é o mundo da discórdia? A natureza injeta a discórdia no pensamento e na imaginação. Porque existe um mal maior a ser combatido. E qual é? O abuso da liberdade.
O abuso da liberdade e a vontade.
Exato, assim, que está aí outra coisa. Porque o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, a liberdade é pureza. A concórdia é pureza. Usamos... Resumindo, usamos a liberdade, passamos do limite, aí houve discórdia. Discórdia com o todo, com o verdadeiro Deus, com a unidade divina. Porque quem passa do limite está contra a lei. E foi o que aconteceu com os tantos. Aí criou-se o segundo mundo. Mas esse segundo mundo, por ser criado pelos abusos, pelos crimes, acabou sendo um mundo aonde pode se injetar a discórdia. A discórdia passa a ser o veneno que faz todos voltar ao estado natural. Porque no meio dessa discórdia vem tudo isso que acontece no mundo. Não há necessidade de muitos detalhes, porque é muita história para contar, né? Guerras religiosas, guerras políticas, filosofias, cada um pensando no seu jeito. Esse caldeirão, que é um verdadeiro inferno. Aí a ciência chega, inventa, descobre a radioatividade e está pronta para destruir o mundo. Aí chega o verdadeiro Deus e diz: não, vocês não vão destruir o mundo porque esse mundo tem dono. Eu só estava injetando o veneno certo para vocês entenderem a história.
É, realmente.
Através do campo da energia magnética, naturalmente. Porque quem comanda a energia magnética é o verdadeiro Deus também. Ele comanda tudo.
Caramba, essa é forte.
É claro, mas essa qual é o mal maior que tem que ser combatido?
Se não for assim, né, Porfírio? Não tem
exatamente.
Como. Então isso é para o nosso próprio bem.
Os meus gostos, as minhas vontades. Eu estou falando dos meus para não falar do seu, porque eu não tenho que me meter na vida de ninguém. É brincadeira.
Com certeza.
Aí a gente passa do limite, passa mal, coisa e tal. Aí ainda briga com o outro, porque o outro não tem o mesmo gosto que nós temos, porque cada um, né? Eu gosto de uma feijoada, você já gosta de um churrasco, outro já gosta de café com leite. Aí começa a discutir uns com os outros, discórdia semeada. E aí, como concordar? Vamos desenvolver o raciocínio, que não é uma doutrina. Concórdia não é doutrina. Concórdia é uma conquista que todos nós vamos conseguir. Como? Desenvolvendo o raciocínio. Ao desenvolver o raciocínio, aí então nós passamos a entender o que é a concórdia. Concórdia estabelecida, todos estarão prontos para voltar para o mundo racional. Porque somente quando todos estiverem vivendo em concórdia, estaremos de volta para o mundo racional. Mas a concórdia aqui vai ser tão perfeita e tão boa que ninguém nem vai querer voltar. Não, mas nós já estamos no mundo racional, porque todos nós já estamos vivendo em concórdia.
É porque houve a união dos dois mundos, então nós estamos vivendo no mundo racional, não é isso?
É, mas vai ter que sair daqui de qualquer forma, é, está escrito na obra. Está escrito na obra, o Racional Superior diz assim, e a vida vai ficar tão boa que não vão nem querer mais voltar, mas vai ter que voltar sim. Mas aí é no uso da concórdia. Se não houver concórdia, não tem como voltar para o mundo da concórdia.
Mas e para ter a concórdia? A necessidade de muito estudo da cultura racional para poder desenvolver
tudo,
o raciocínio.
Tudo,
só
tudo.
Assim que nós vamos encontrar
a concórdia. Não, é só, eu não diria só assim, porque a lapidação faz parte de chegar à concórdia.
Tu acha?
Claro, não, eu tenho certeza. Se não houvesse a lapidação da discórdia, nós jamais chegaríamos à concórdia.
É, realmente.
Tá se compreendendo?
É uma das maneiras de você procurar, porque os bons vão querer...
Olha aqui, só para a gente ter uma ideia simples do que eu quero dizer, naturalmente, porque veja como nós pensamos bem diferente às vezes, e nem sempre a gente chega no mesmo, mas isso não é para chegar agora, nem eu tampouco, eu não posso acertar todas, ninguém tem como acertar tudo agora. Mas olha só, o caso da imunização racional, é uma vacina, podemos comparar. Aí na hora de você tomar a vacina, primeiro vem o quê? A dor. A dor, mas que dor? Da espetada.
Porque, mas tem a vacina também de gotinha, por filho, não vem com essa.
É, sim, tem a... tá, tudo bem, tá vendo? Não, olha não, olha só, é claro. Osvaldo, você quer falar agora? Aí, tem a gotinha. Mas, de qualquer forma, a gotinha tem que botar a língua pra fora. Quem não conhece já começa a chorar, que tem a criança que chora, né? Ah, arma aquele berreiro. Porque vem uma dor antes para poder imunizar. Agora, cada um faz por onde, aí é aquela velha história,
né? O efeito que ela causa realmente...
É, cada um faz por onde receber a dose conforme a necessidade. Você criou a necessidade, você vai ter que suportar a dor para depois chegar à concórdia. Então, tudo que nós criamos hoje, a gente convive com as pessoas em discórdia. É difícil você chegar e dizer, todo mundo legal. Não é assim. É, sempre tem ponto de vista.
Aparentemente, parece que está todo mundo bem, verdadeiramente.
As aparências foram feitas para lapidar também, né? Mas é muito bom que tenha, a gente tem que ter aquela coisa de aparentar, certamente. Mas aí o que acontece com as pessoas? Elas passam a perceber a dor do sofrimento pela discórdia e só resta, então, uma saída. É a concórdia. Viver em concórdia na matéria não tem como. Só desmaterializando. Por isso é que tem que desenvolver o raciocínio e tem que ser o mais rápido possível. Então aí está a necessidade do conhecimento da cultura racional. Se não conhecer cultura racional, se não entender bem quem é o dono deste mundo e como o dono deste mundo trabalha com a natureza que nos fez, porque nós fizemos a natureza ser assim, vejam se vocês agora trabalham bem isso. Vamos estudar a cultura racional, que é o melhor negócio, porque explicar isso tudo de uma vez só é complicado. Eu mesmo também estou buscando entender isso.
Ô Porfírio, estudando a cultura racional, como você está falando, vamos estudar a cultura racional, porque a pessoa estudando, a pessoa passa a ter forças suficientes para suplantar todos os obstáculos.
Isso, você não acha isso? Porque... E suportar a vacina da imunização, né?
Pois é, a pessoa passa a ter forças poderosíssimas para poder enfrentar o dia a dia, suplantar os obstáculos e resolver tudo a contento, não é isso?
Perfeitamente.
Mas a cultura racional, contida nos livros Universo Desencanto, você pode conseguir esse livro aqui em Teresópolis, Oswaldo. Não é isso?
Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso. Livraria Clube Cultural... Várzea Shopping, segundo piso.
E também,
lá você encontra o primeiro volume da obra Universo Desencanto.
E também pela internet. Quem tem internet pode pedir os livros pelo site www.universoemdesencanto.com.br. O importante é a pessoa querer adquirir este livro para estudar, se ligar nesta nova energia, que é a energia do terceiro milênio, e saber porquê do sofrimento e o porquê da morte. Porque pensador nenhum jamais soube explicar para nenhum outro pensador por que sofria e por que morria. A cultura racional hoje, quem estuda a cultura racional, está chegando a essa percepção de saber por que sofre e por que morre. E por que que Deus existe. Porque essa é a verdadeira certeza de que Deus existe, é um só, verdadeiro, e comanda tudo e comanda todos. E o pensamento humano destruidor que foi feito, essa evolução toda que foi feita, né? Que muita gente acha que está tudo errado, não tem nada errado. O único erro aqui somos nós estarmos querendo viver cada vez mais neste mundo, querendo alcançar uma coisa que na matéria não existe, a concórdia. A concórdia existe depois que todos saírem da matéria. Aqui mesmo neste mundo, mas sair da matéria. Por isso é que desmaterializa primeiro, fica pronto para poder voltar para o seu estado natural.
Nós estamos também no YouTube. Nossa página é Terceiro milênio, 21. Terceiro milênio, número 21. 21. Então, terceiro milênio, 21. Lá no YouTube, você vai ver muitos programas falando sobre cultura racional. Nosso grupo todo, nossa turma toda lá, trabalhando para você conhecer cultura racional, porque está na hora. Nós estamos no terceiro milênio e você precisa conhecer a cultura do terceiro milênio. Então, terceiro milênio, 21, 21, no YouTube. Então, não perca tempo, conheça a cultura racional.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil.
E aí, abraçando a todos que colaboram aqui com o nosso programa Terceiro Milênio, porque este trabalho é um trabalho de uma equipe muito grande. Muitos estudantes da cultura racional se envolvem, ou desenvolvem, na verdade, para a consecução desse programa, que é o programa Terceiro Milênio. Mandando abraço aqui para os nossos colaboradores, Dr. Yasuyoski, Marta Chuim, Vilhena Rondônia, Maurício Ana, de Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar Helenise, Moquetá, Nova Iguaçu também, a Cecília de Cascadura, aquele abraço, Nelson Ferreira no Meier, o Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves lá em Morungaba, São Paulo, um abraço para toda a nossa equipe do Terceiro Milênio, professor Horta, Dr. Carlos Raj, a Sônia Regina lá de Socorro, São Paulo, sempre pronta aí desenvolvendo o seu trabalho de colaboração com a fase racional, aqui abraçando pessoalmente, carinhosamente aqui a Bernadette, Dr. Luiz Cláudio aqui hoje presente, né? A professora Nádia lá em Nova Iguaçu, Edivaldo, o Zilton, o Sérgio, o Evandro lá de Bom Jardim, né? Ele, esta semana ele apareceu no programa Terceiro Milênio, um programa antigo, nós editamos. Parabéns, um abraço, Evandro. Também o Boquinha, nosso famoso Boquinha, que é o Antônio Jaques, em Cachoeira de Macacu, também apareceu lá no programa do Terceiro Milênio. E a Anitta Amorim, em Itaboraí. E o nosso amigo Henrique de Miguel Pereira. Toda uma equipe cada vez maior, tão grande a equipe do Terceiro Milênio, que daqui a pouco, uma hora de programa, vai ter muita gente para abraçar. Tem mais abraços aí, Oswaldo?
Tem, Miro e Cecília Negrini, e a Pedra de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Mari de São Bernardo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redael de Catanduva, família Santos. Um abraço, a família Santos. Vai por filho, manda
Iracema,
um abraço.
Você quer que manda eu fale o nome da dona Iracema? Eu sei, senão
ela briga. Não dorme.
A dona Iracema. Um abraço pro coração, dona Iracema, a Beth, o Anderson, essa formosa família Santos de Campinas, né? Todas as três gerações com um livro na mão. E vamos estudar, porque é muito bom.
Abraço, dona Iracema.
A Sônia Pecoroni, você vai mandar abraço também?
Também. Celso Veloso, lá em Campinas. Carmelita em Bangu. Dona Carmelita, abraço. Wilson Pantoja de Pilares. O Otávio de Jacarepaguá, o Santos de Vilma e Álvaro lá de São João, Anderson Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, Ari e Caravana Racional de Itaocara, vereador Mascarenhas lá no Piauí, um abraço, Helena Maria de Formiga, que esteve aqui presente hoje, o áudio dela, Iranildes de Brasília, Inês Cesário de Almeida, Regiane Bertá de Socorro, Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiaim, Santa Catarina.
Ibiam.
Isso. E Andei de Porto Alegre.
E você esqueceu a Geralda de Juiz de Fora, que também vai sendo abraçada. Todos estão sendo abraçados. E também lá nos Estados Unidos, a Elisa Lopes com seus dois filhotes, a Jennifer Lopes e Alan Lopes. O Altever Fernandes em Tustin, né? A Elisa Lopes fica lá em Westminster. Em Tustin, também na Califórnia, o Altever Fernandes. E em New York, Enivida, Silva, Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, Jude, Desiderio e Gabriel, lá em Nova York, fazendo a divulgação do livro Universo em Desencanto. Muito bonito.
Michele ficam lá no Times Square.
É, isso aí. Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo, em Miami, também aquele abraço lá para a Flórida, Estados Unidos. Para o Edgar, em Chicago, Casimir Taylor, em Ohio, Derrick, no Texas, a Sônia Henderson Montanha e o Igor lá em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, o Érico na Polônia, Angela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Lusitano, né? O Igor em Barcelona, na Espanha, aquele abraço, e o Ahmed no Cairo, no Egito, e o professor Afolab Mohamed na Nigéria. Quem não foi abraçado aqui, sinta-se abraçado, porque a cultura racional abraça a todos.
Um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça a Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Boa noite, salve.
Essa pode crer.